Pois bem, pessoal, eu sou o Victor, host desse podcast, e nessa semana o tema do episódio vai ser viagens. Eu trouxe aqui um camarada meu pra gente estar batendo um pouco um papo sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de dar follow aí no Ostracismo, lá no seu agregador de podcasts, pra estar recebendo no seu feed toda semana novos episódios fresquinhos. Fechou? Pois bem, pessoal, vamos iniciar então o episódio dessa semana com o meu amigo Vitão. Ele é meu xará também, Vitor. Eu vou pedir para ele fazer uma breve introdução dele para vocês conhecerem um pouquinho mais de Vitor por Vitor.
É isso aí. E aí, pessoal, tudo certo? Então, eu sou o Vitor, como o Vitor falou. Mas comecei a fazer live na Twitch, né? twitch.tv/VitorVAZZ. Quem quiser seguir lá, quiser ver jogos variados, eu tô fazendo. E é isso aí, gente.
E, Vitão, me fala um pouco mais, cara. Eu quis te chamar para esse episódio da semana sobre viagens, porque eu sei que você já viajou bastante esse mundo aí afora. Me conta um pouco mais, cara, como que começou essa sua experiência com viagem nesse mundo assim de conhecer o mundo?
Esse mundo muito louco. Então, cara, tudo começou quando eu tinha 17 anos. Eu fiz intercâmbio pelo Rotary, acabei indo para Taiwan. Na verdade, não foi minha primeira opção, né? Tipo,
Pra onde você queria
eu
ir?
queria ir para Alemanha.
Pra Alemanha?
Para Alemanha.
Essa eu não sabia.
Mas não sabia? Então, cara, tipo, eu sempre vi assim, pô, a Alemanha é da hora, tem umas bandas que eu gosto da Alemanha, tipo Rammstein e tal. Aí, tipo, pô, cara,
Do
do
rastro.
Rasmid. Então, tipo, pô, eu queria muito conhecer a Alemanha e também por ser Europa, aí você poder ir para outros lugares e tal. Então eu queria muito. Só que, tipo, pelo Rotary tem meio que um. É tipo uma prova, né? A prova você faz e acaba que os colocados, diferentes posições, acabam escolhendo os países. Tipo, o primeiro colocado escolhe o país que quiser e vai abaixando, né?
Entendi. Cara, isso. Como é que é essa prova? Tipo, são perguntas sobre o quê? Porque eu nunca entendi direito qual que é a parada por trás da prova.
Então, essa prova, tipo, ela tem várias fases. Pelo que eu me lembre, tipo, cara, começa com uma entrevista, tem uma entrevista, tipo, uma pessoa vai te perguntando coisas da sua vida, o que que você gosta de fazer, o que que você não gosta e tal. Até pra eles se situarem, assim, qual país que talvez seja melhor para você. E aí depois você faz uma prova escrita, que eu odeio fazer prova escrita, mas eu tive que fazer. Aí a prova escrita, cara, tem pergunta de história, geografia, pergunta de história mundial, mas assim, não é nada muito complexo, sabe? É realmente para ter uma noção e eles tentarem te achar um país melhor, assim, que combina mais com você. Mas, né, aí no fim das contas eu acabei, tinha 120 pessoas fazendo, eu fiquei na posição 98, então eu
Ah, tá
acredito que eu.
bom, cara. Não ficou em 120, tá ótimo.
Não fui o último, mas. Mas aí a questão é que não tinha como pegar a Alemanha, né? Já tinha passado. E aí, quando o pessoal já tinha pegado as vagas para a Alemanha, eu pensei, pô, seria da hora ir para a Ásia. Tipo, Ásia eu acho um lugar legal. Aí passou, Coreia, também todo mundo pegou. Aí, Japão, era muito específico. Japão, o pessoal já tinha que falar japonês e tal, era meio complicado. Aí sobrou Taiwan. Para falar a verdade, eu nem sabia o que que era Taiwan. Eu, tipo, cara,
Cara, o
tá,
que é Taiwan
o que que é
então?
Taiwan?
Vamos lá.
Então, aí eu acabei escolhendo e fui por sorte, assim, mas cara, eu gostei pra caramba, porque Taiwan tem uma treta com a China, né, de ser ou não parte da China, e essa treta tem até hoje.
Cara, toma cuidado. Você viu o que aconteceu com o último pessoal que falou de Hong Kong? Não vamos.
Não, 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 não.
Eu prometi que a gente não vai cercear a liberdade de ninguém aqui.
Não, 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 eu não vou muito a fundo, só falo que tem essa treta, joguei no ar, não falei nada.
Fechou, fechou.
Aí até, né? Mas então, mas é uma ilhazinha basicamente, cara, é uma ilha muito pequena. Eu não sei qual que é a população de Taiwan, mas eu acho que tipo não passa dos 10
É
milhões.
tipo São Paulo, assim.
É tipo São Paulo em uma
Pra
ilha
gente
assim.
trazer pras nossas ideias
É
daqui
tipo
do
São Paulo em
Brasil.
uma ilha e não é tão conhecido, mas na capital, que é Taipei, tem a torre que já foi uma das maiores torres do mundo, que é a Taipei 101, que
Caralho.
é uma torre muito louca, tipo, tem literalmente 101 andares. E
Específico.
é bem o nome é bem certeiro ali, né? Os caras não tiveram muita criatividade, mas tudo bem. Mas, cara, é uma torre que, assim, você chega em Taipei, você vê ela de qualquer lugar da cidade. É muito bonita E dá para você subir na torre no último andar, ver toda a cidade. E dentro da torre tem shopping,
E
tem um monte
cara,
de coisa.
eu ia te perguntar isso, será tipo uma torre que nem a Torre Eiffel, você só sobe lá em cima e fica olhando a cidade?
Não, não, mano. É tipo um prédio mesmo. É, tem escritório, tem shopping lá dentro. Tem. O shopping, aliás, é muito chique lá dentro. Tipo, é muito da hora de ver. Eu não comprei nada porque as coisas eram caríssimas, mas eu tava olhando assim, eu falei, caramba,
Intercambista
bonito.
tem que economizar,
É,
né, cara?
intercambista.
17 anos.
É, 17 anos não podia fazer muita coisa. Mas, cara, é um shopping muito da hora. E aí tem restaurante lá dentro. Tipo, é legal que é um negócio turístico, mas ao mesmo tempo tem muita coisa lá dentro, sabe? Tipo, é um prédio funcional. É um prédio que realmente não é só pra ser um símbolo. É um negócio que realmente tá lá e tem vida lá, tem emprego e tudo mais. É muito louco isso.
Movimenta a cidade, né, cara? É uma coisa muito
Sim.
boa, assim, em geral, eu acho.
Sim.
E, cara, como é que foi essa imersão na cultura asiática, cara? Porque, pelo que a gente vê, sei lá, eu sou um cara que consome bastante anime, assim, eu consumo bastante mangá. E, pelo que a gente vê também da cultura, eles são um pessoal um pouco mais fechado. Como é que foi esse impacto, né? Porque eu vejo muitos relatos das pessoas falando que tem uma diferença muito grande quando você vai daqui pra lá e tem esse choque cultural com eles. O
É,
que que você achou
então,
disso, cara?
cara, no começo foi difícil porque realmente. Cara, realmente é bem diferente pra gente. A gente, como brasileiro, né? A gente tem essa cultura de ser mais. A gente faz amizade muito fácil, né? Qualquer pessoa, a gente tá numa fila de banco, a gente faz amizade com o tiozinho ali, a gente conversa com a galera, tem essa proximidade maior. E lá não, lá os caras são fechados e isso soa um pouco estranho no começo. E também eles são muito certinhos na cultura deles, sabe? Eu acho isso positivo, mas eu acho que a gente não sabe lidar muito bem com isso, sabe? Porque, por exemplo, você tem uma regra, por exemplo, uma regra na escola, e todo mundo vai seguir aquilo, tipo, sem criticar, sem pensar sobre a regra. Nesse lado pode ser negativo, né? Mas eles são muito centrados ali. Mas uma coisa que me pegou um pouco foi que eu percebi que eles têm um lance de ser muito, tipo. É, a minha vida é estudar muito, trabalhar muito e é isso, sabe? Não, eles não se dão tanto uma abertura de poder fazer outras coisas, de realmente poder conhecer coisas novas, viajar e tudo mais. Então isso daí foi um pouco difícil para mim de processar esse lance da vida deles, como eles levam a vida.
Entendi, então isso acabou não te afetando de uma maneira direta, né, cara?
É, não, foi mais uma questão de, tipo, ver como que eles lidam com a vida, né? Que é bem diferente. Até a questão da religião, que, tipo, lá tem várias religiões e eles seguem vários deuses. Todo lugar que você for em Taiwan, você vai ver vários templos. Inclusive, perto da onde eu morava tinha um templo e tal. E é muito bonito de ver, você vê várias estátuas e tal. E eles têm uma ligação com a religião bem forte, mas ao mesmo tempo, sabe, tipo, acho que isso influencia bastante na filosofia de vida deles e tal. Eu acho interessante, eu acho bonito assim, mas é curioso para quem é de fora ver, né? Acho que é um negócio muito cultural, a religião virou parte da cultura deles, mais do que tudo.
Entendi. Acho que a gente tem também isso aqui no Brasil, principalmente com religião mais católica, né? Mais cristianismo.
Sim.
Mas, cara, qual que é a religião deles? É tipo taoísmo? É
Então,
budismo?
cara,
Porque eu nunca entendi direito. Cada hora a Ásia tá com.
então,
Passam pra gente uma religião
Taiwan é
diferente.
complicado porque, tipo, tem um pouco de budismo, tem um pouco de taoísmo, e eu não sei que templo é o quê. Eu vou nos templos lá e, tipo, cara, tipo, pra mim é muito parecido, mas eles têm uma filosofia completamente diferente. Quando eu tava lá, eu fui num festival religioso que eles tiveram, que era um festival meio bizarro até, porque, tipo, era um lugar gigantesco, assim, aberto, e tinha vários, ó, o corpo de porcos, assim, mortos, em cima
Caralho.
de mesas. É meio macabro, sabe? E aí tinha um jogo que eles faziam, que era meio que uma competição, que tinha uns bambus gigantes, e o pessoal tinha que escalar o bambu e pegar. Tinha dinheiro no topo desses bambus.
Ah,
E
que bom.
então, mas a questão é, eles pegavam dinheiro para queimar. Porque eles têm esse negócio religioso que tipo, você pega o dinheiro e queima pra dar pros mortos, né? É bem diferente, assim, sabe? Mas eu achei interessante, foi interessante ver isso, assim. Mas é um negócio que, como eu falei, acho que como é parte da cultura, é um negócio que tá há muito tempo, para eles é muito mais natural, obviamente. Pra gente é um pouco mais
Mais
esquisito,
chocante.
né? É mais chocante, realmente.
Entendi, cara. É, a gente então já tem basicamente uma introdução de como você começou a viajar. Foi através de intercâmbio.
Sim.
Mas você ficou quanto tempo por Taiwan, assim, cara?
Eu fiquei um ano em Taiwan. Eu fiquei numa cidade interior. Inclusive, pô, eu queria muito ficar na capital, que a capital é super movimentada, tem bar, balada, um monte de coisa para fazer, muito estrangeiro. Só que a cidade que eu fiquei não tinha nada. Tinha, tipo, eu morava literalmente do lado da plantação de arroz. Então, tipo, eu saía de casa e via a plantação de arroz. Eu, caraca, cara. Mas ao mesmo tempo, tipo, parando para pensar hoje, eu falo, pô, cara, interessante, sabe? Tipo, ter morado num lugar assim. E era bonita a cidade, eles gostam muito de, sei lá, subir montanha, andar por aí, eles fazem bastante, vários exercícios e tal. E eu nunca tive essa vibe, mas eu achei interessante, sabe? Eu comecei a curtir essas coisas também.
Entendi, cara. E é bacana também que, eu não sei, é uma percepção minha. Eu acho que
Sim.
por você ficar no interior acaba ajudando até na própria absorção da língua, né? Porque
Sim.
se, eu tenho a impressão que centros comerciais assim muito grandes, você acaba se perdendo da imersão linguística,
Cara,
né?
sim, porque tipo assim, se eu morasse em Taipei, tem muito estrangeiro, inclusive brasileiro. Então, tipo, eu ia tender a, por eu estar num lugar completamente diferente, eu ia querer ficar com os brasileiros, sabe? Então, nem inglês eu ia estar falando, eu ia falar bastante português. E querendo ou não, como você sabe que as pessoas falam inglês na capital, você acaba se acomodando um pouco, sabe? É mais fácil, tipo, claro, depois que você aprende inglês e tudo mais. E eu ficar no interior, assim, eu não tinha opção, eu tinha que falar chinês, senão os caras, sabe, eu não conseguia comprar coisa para comer. Então, até eu tava estudando no ensino médio lá, né, que intercâmbio você tem que estudar no ensino médio, e o pessoal da minha sala falava muito pouco inglês, então eu pensei, pô, se eu quiser fazer amizade com esse pessoal, eu preciso falar chinês, sabe, pra, né, pra conseguir trocar ideia com essa galera e tal,
E deu
então.
certo, cara. Você conseguiu fazer bastante amizade assim com o pessoal de lá? Você falou que eles são mais fechados e tal.
Então, cara, é muito louco isso, porque, tipo, apesar deles serem muito fechados, eles são muito receptivos ao mesmo tempo. Principalmente com estrangeiro, porque eles não estão acostumados com estrangeiros lá. E eles acham, tipo, um negócio de outro mundo, sabe? Caramba, o cara é do Brasil e tal. Então tem um. É bem legal, assim, eles tratam muito bem estrangeiros, não tem um preconceito, pelo contrário, tipo, eles gostam de estrangeiros e querem receber estrangeiros. Então, tipo, na escola acabou que o pessoal vinha conversar comigo, sabe? Mesmo não, a gente não se entendendo muito bem no começo, mas o pessoal tentava falar, tentava, forçava o inglês deles também, forçava o meu, que eu tava aprendendo ainda, né? E foi muito legal. Inclusive, no meu aniversário, quando eu fiz aniversário, o pessoal da escola ficou sabendo, não sei como, não tinha falado pra ninguém, acho que eles viram no meu Facebook, não sei. E, mano, todo mundo da sala veio com presente pra mim.
Ai, que
Tipo,
legal.
foi muito da hora, cara. Veio gente com, tipo, brinquedo, veio gente que trouxe chocolate, barra de chocolate, umas comida típica. Falei, caramba, cara, eu nunca ganhei tanto presente na minha vida. Eu fiquei, tipo, muito feliz que a galera nem me conhecia direito e quis me dar esse presente, né?
Quis ainda fazer um agrado,
Que
né?
quis fazer um agrado. Foi muito da hora, comi pra caramba aquele dia.
Ai, cara. Mas é, depois dessa questão de intercâmbio, cara. É, eu te trouxe aqui porque eu vou fazer uma breve introdução também. O Vitão não foi só para intercâmbio. Ele morou um tempo fora ainda do Brasil e eu queria que ele falasse um pouco mais sobre isso para vocês.
Então, cara, aí depois que eu voltei de Taiwan, depois que eu fiquei um ano lá, eu tava com dificuldade para me adaptar de volta, sabe? Porque é muito estranho, é muito louco pensar isso, que tipo, cara, eu tô num lugar completamente diferente, mas você acaba gostando e se adaptando tanto que voltar pra sua vida normal é muito estranho, sabe? Tipo, voltar pra sua cultura, pra suas raízes e tudo mais é muito esquisito. E às vezes você acaba preferindo certas coisas dessa cultura completamente diferente. Então, pra mim foi estranho voltar. Tanta coisa aconteceu comigo em um ano, mas a vida das pessoas era a mesma, sabe? Tipo, meus amigos, você, a minha família, tipo, tava todo mundo seguindo a vida. Aconteceu uma coisa ou outra, mas era muito estranho para mim que eu voltei, cara, tipo, eu vivi em outro país, eu fiz um monte de coisa aconteceu e as pessoas estão seguindo a vida, sabe? Então, isso foi meio estranho, eu tava com dificuldade de me adaptar e tal. E aí depois de um tempo eu falei, putz, seria muito legal eu conseguir ir para fora, mas ganhar meu dinheiro com isso, sabe? Não só gastar, mas conseguir ganhar um dinheiro lá fora, né? E aí foi que surgiu a ideia de tentar dar aula de inglês na China, porque eu via que tinha muita oportunidade para estrangeiro e tal. Eu fui num site lá, fiz até um curso para dar aula fora do país. E aí consegui uns caras, uma agência me contratou para dar aula na China.
Cara, mas assim, a gente às vezes ouve esse tipo de história e fica pensando, né? Isso foi tipo do dia pra noite que você chegou, falou, porra, vou dar aula de inglês lá na China e foi embora?
Cara, não, não, não digo que foi do dia pra noite. Tipo, começa de um tempo desse estranhamento quando eu volto, né? Tipo, eu volto e acho estranho e fico um bom tempo nisso, até dar um clique e eu pensar, putz, seria da hora poder morar fora e trabalhar, até ir atrás das coisas, de como funciona, porque tem uma burocracia, não é tão simples. Mas, eu acho que, tipo, é importante você ter isso na sua cabeça, você ter essa meta. O pessoal fala bastante de ter metas e tal, mas é realmente importante, tipo, para você ter noção de onde você quer chegar, sabe? Não importa quanto tempo vai levar, o que que você tem que fazer e tudo mais, mas ter essa meta e saber, tipo, não, eu quero ir para outro país para trabalhar, não importa o que seja. Mas você vai conseguir de alguma forma, sabe? Tem que ter esse clique, né? Ter essa vontade.
Ah, sim, cara. É, eu gosto de enfatizar isso, né? Porque eu acho que a gente fica ouvindo essas histórias, às vezes, por fora, e fala, nossa, mas parece tão fácil do jeito que ele fala, né? Mas eu lembro também que, como eu disse, Vitão é amigo pessoal meu. Eu lembro também nessa época ele ficou bastante tempo aqui no Brasil. Foi coisa de, tipo, mais de um ano, assim,
Sim, foi
nesse
por aí
período de
mesmo.
estranhamento, fazer cursos e essas coisas, se aprimorando. Então, é uma coisa que é o que eu falo, né, cara? A gente tem que ser um pouquinho mais slow down, tem que ser um pouquinho mais devagar pra tá tranquilo e conseguir alcançar. Eu acho que o que você falou é muito importante também, essa questão da meta, né, cara?
Sim. É importante também, cara. É que assim, eu entendo que não é tão simples. Para mim foi um pouco mais fácil porque eu tinha isso na minha cabeça, eu tinha o apoio da minha família e eu não me prendia tanto ao Brasil, sabe? Mas eu entendo quando as pessoas querem ir para fora, mas eles ficam com receio e sei lá, tem namorado, namorada aqui, tem a família aqui que é muito apegado. Então, tipo, nesse sentido é difícil, é uma barreira que a gente tem que saber passar. No caso, eu não tinha essa barreira, entendeu? Então, para mim, foi um pouco mais fácil nesse sentido, de não estar tão preso ao país.
Entendi. E, cara, questão da família, assim, você nunca, nesse meio tempo, pensou, caramba, vou sentir falta da minha família, coisa assim?
Cara, eu sentia assim, eu pensava bastante, família e amigos fazem muita falta. Mas também eu pensava assim, pô, eu consegui me estabilizar num outro país, eu posso trazer as pessoas para cá, sabe? E também, juntando dinheiro, eu posso voltar sempre que der e tal. Porque também, no começo eu tinha mais isso, de tipo, putz, minha família, tal, eu tenho família no interior, e pô, tanto tempo sem ver eles também. Só que aí quando eu voltei, eu fiquei um ano sem ver eles também, sabe? Então, tipo, às vezes a gente fica pensando tanto nisso, mas no fim das contas, não dá certo de você ver tanto as pessoas que você quer tanto assim, sabe? Porque as pessoas também têm a rotina delas, têm a vida delas, às vezes mora longe. Então, sei lá, eu acho que a saudade dá, mas é um negócio que, pô, hoje em dia facilita bastante, que tem internet, pode usar,
A
fazer
gente fazia bastante
chamada,
chamada, né, cara?
conversar e pô, a família quando vê a pessoa em outro lugar, né, se
Se
dando
dando bem.
bem, tipo, eles ficam felizes, sabe? Então, a gente consegue matar um pouco a saudade nisso, né?
Pô, cara, eu acho muito bacana isso. Mas, assim, a gente ainda não chegou no principal. Porque a sua ideia doida de voltar pra China e dar aula de inglês lá só começou no nosso tema principal do episódio dessa semana, que é
Certo,
viagens,
certo.
cara.
Sim.
Me fala aí. O que que você acha que ter ido para fora, ter conseguido se estabilizar, te ajudou nessa parte de conseguir conhecer o mundo, cara, conseguir viajar? Você acha que viajar é um negócio muito difícil, é um negócio muito caro, assim, que
Cara,
só pessoa rica consegue
não,
fazer?
não, não, não. Definitivamente não, gente. Tipo, ó, de verdade. As passagens saem caro, isso é verdade. Tipo, tem passagens que são muito caras. Mas você estando lá nos lugares, você percebe que tem coisas que são mais baratas do que aqui. Tipo, é bizarro, mas assim, hospedagem, você consegue ficar num hostel e uns hostels, tipo, super bem cuidado, bonitinho e tal, e você não gasta tanto. Você consegue comer, sei lá, nem que seja para comer no McDonald's, que é bem mais barato lá fora, o que for, mas dá para dar um jeito de, tipo, de conseguir se virar e até conseguir um emprego, o um emprego que for, só para você ter um sustento ali também. Então, eu acho que é claro, tem pessoas e pessoas, tem condições diferentes, eu entendo isso, né? Lógico. Mas eu acho que se a pessoa tiver uma vida que ela consegue guardar pelo menos uns R$ 100 ali todo mês, 100, R$ 200 todo mês. Cara, ela consegue ir para fora e tranquilo, sabe? Tipo, e aproveitar pra caramba.
Quanto tempo, mais ou menos, cara, para conseguir aproveitar pra caramba, guardando R$ 100 por mês?
Cara, então. Depende da onde você quer ir. É porque, tipo,
Não, vamos
eu tô.
começar com um negócio
Tá,
básico,
tá.
vai. Por exemplo, pô, nunca saí do Brasil. Eu, por exemplo, nunca saí do Brasil.
Sim.
Se eu quiser dar um rolê e ir aqui pela América Latina,
Sim.
em quanto tempo você acha que eu levo guardando R$ 100 por mês, cara?
Cara, eu acho que, tipo, até o fim do ano você consegue viajar. Tranquilo.
Desse ano agora?
É, sim.
Do lançamento
Cara,
desse podcast?
sim. Mano, sabe por quê? Ó, te contar. Você pode. Primeiro que você pode. Assim, eu acho que a primeira viagem fora do Brasil não precisa ser um lugar tão distante, que eu acabei, tipo, a minha primeira viagem eu fui pra Taiwan. Então, tipo, não precisa ser assim.
Não
Mas,
precisa ser
cara,
extremo.
né, não precisa ser tão extremo. Mas, cara, América Latina tem muito lugar da hora. Tem muito lugar bom. E é muito barato, sabe? Então, tipo, se você juntar um pouco mais de dinheiro, você vai de avião, senão você vai de ônibus. Tipo, cara, porque pensa assim, putz, é cansativo, é muito tempo de ônibus. Pode até ser, mas, cara, imagina a aventura que não vai ser. Pô, tô indo de ônibus pra Argentina, cara. Pô, é muito louco, cara. É muito da hora. Mas assim, se você conseguir. Não precisa juntar tanto dinheiro, acho que tem. Ainda mais agora, né? Por causa da pandemia e tal. Um pouco depois as passagens ainda vão estar mais baratas. Então, 700, R$ 800 você consegue ir e voltar da Argentina, por exemplo. Que não é um preço tão absurdo. Às vezes a gente gasta mais viajando no Brasil.
Justo.
Sabe? Tipo,
A gente pega, vai descer pra praia, gasta lá 500 conto pra
É,
descer aqui pra São Paulo, né,
e
cara?
aí, tipo, pô, na praia você vai comer, você quer comer alguma coisa na praia, já é 50, R$ 60, sabe? Tipo, você quer ir num bar lá na praia também é uma grana. Então, sabe? E cara, sei lá, tipo, se a gente juntar um. Às vezes a gente tem que abdicar de certas coisas. A gente tem que pensar assim, putz, eu tô gastando muito com. Eu tô saindo pro bar, tô gastando, sei lá, R$ 100 toda vez que eu vou. Pô, vai uma vez a menos por semana. Vai uma vez, sei lá, duas vezes a menos por mês, assim. Pô, já é uma grana que você tá guardando, sabe? Pra uma viagem, pra curtir a viagem mesmo. E sei lá, tipo, por exemplo, eu acho que ir pra América Latina logo de cara é da hora, porque já é um negócio bem diferente e também é um negócio que vai abrir bastante sua mente. Porque, pô, você vai conhecer uma galera completamente diferente, que apesar de estar ali do lado, os caras são, mano, de outro mundo, sabe? Tipo, é bem diferente,
E o
a gente.
portunhol dá pra enrolar?
Dá, pô. Dá. Mano, ó, pra vocês terem noção, essa história é engraçada. Depois que eu. Antes de eu ir pra China, um dia antes. Não, um dia antes não. Uma semana antes de eu ir pra China, minha família conseguiu juntar uns pontos de milhas. Tem isso também, se você usa cartão, você pode usar os pontos de milha, que né, dá pra pagar bastante passagem. A gente foi pro Chile, eu e minha família, né? Foi minha primeira viagem internacional com a minha família. E, cara, tipo. Aconteceu um monte de treta que precisava de autorização e tal, por causa dos meus irmãos, que eles eram menores de idade, porque no fim meu pai acabou perdendo o voo e foi eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã sozinhos, e meu pai, tipo, comprou passagem para ir pro dia seguinte. E aí, tipo, eu falava espanhol, né? Então eu ajudei minha família a chegar no lugar que a gente ia ficar, mas eu fiquei pensando, mano, como que meu pai vai chegar aqui amanhã e vai chegar aqui, sabe? Tipo, como que ele vai.
Desenrolar, né?
Desenrolar, né? Eu fiquei preocupado, tal, e ele não chegava, não chegava. Aí, sei lá, eu saí com meu irmão, a gente foi no centro da cidade comprar alguma coisa para comer. Quando eu voltei, meu pai tava no lugar lá que a gente tava hospedado. Aí eu falei, nossa, pai, como que você veio pra cá? Tipo, você falou espanhol? Não, eu só falei português com os caras que me entendesse lá e me virei pra chegar aqui. Caralho, mano, que da hora. Que da hora.
Eu acho que
Então, tipo, dá pra se virar, dá pra se virar. A gente dá um jeito.
sim. Eu acho que também quando a pessoa tá recebendo por um serviço, que nem era o caso dos caras que tinham que levar seu
É,
pai, eles
lógico,
vão dar um jeito de se
lógico.
entender também, né, cara?
É, espanhol e português, assim, tipo, dá pra eu só falar português e o cara só falar espanhol e a gente dá um jeito de se entender ali, sabe? Tipo, é um negócio possível. É claro, aí você vai para uns outros países que, né, a língua é mais diferente, até o próprio inglês, você não falar inglês, mas mesmo assim, cara, tipo, Eu já vi tanta gente perdida, brasileiro perdido por aí, e os caras se viravam, sabe? Sem falar nada do nada. É tipo, cara, dá pra dar um jeito, dá pra dar um jeito. Isso não, a língua hoje em dia não é mais tanto uma barreira quanto. Acho que antigamente era mais, sabe?
Cara, mas você acha que a gente se vira assim? Agora vamos filosofar um pouco.
Vamos.
Porque você acha que a gente se vira por uma questão. A língua não é uma questão tão enfática porque a gente acaba se virando de uma maneira mais empática, as pessoas conseguem se entender por tentar se botar na situação e ver, ah, pra onde será que eu iria se eu tivesse numa situação assim em outro país?
Eu acho que tem bastante disso, sim, cara. Tipo, eu acho que, pô, imagina, a gente tá aqui e aí vem um cara que, falando uma língua que a gente nunca ouviu na vida. Pô, a gente vai ficar preocupado porque a gente vai pensar, pô. Eu ainda tenho como ajudar o cara, mas aí o cara vai parar num lugar que ele nem conhece e tal. Quem que vai ajudar esse cara? Então, eu acho que tem um pouco disso, sim. A pessoa não entende o que você tá falando, mas ela já conecta, já liga os pontos ali, né? Tipo, ela já meio que, pô, o cara tá perdido, o cara precisa de ajuda, o cara não é daqui, né? Então eu acho que tem isso. E nos lugares que eu fui, o pessoal sempre foi receptivo. É muito difícil ter um lugar que ninguém vai te ajudar, sabe? Eu acho que não tem muito isso, não.
Nenhum lugar até hoje, cara, que você chegou
Cara!
assim, você falou, putz, grila, o que que eu vou fazer, cara?
Ó, pra não falar que não tem um lugar, teve um que é. A minha última viagem que eu fiz enquanto eu tava na China e tal, eu acabei indo pra Europa. E o último lugar que eu fui foi a Ucrânia, porque eu queria ver Chernobyl, né? Acabei vendo Chernobyl e isso daí é uma história muito louca. Mas, cara, a Ucrânia é bizarro assim, porque, tipo, a galera não fala tão bem o inglês, é uma pessoa ou outra. E a galera não quer falar com você. E realmente, aí é complicado, porque aconteceu os dois lados. Primeiro que eu e meu amigo que foi comigo, a gente tentou pegar informação perguntando em inglês e tal. A gente até jogou umas palavras em russo ali para ver se os caras entendiam. Os caras ignoravam a gente. E também veio um cara, chegou na gente e começou a falar em ucraniano, né? Que é parecido com russo. Começou a falar tal. E aí a gente só falou, ah. A gente não entende. Aí o cara olhou pra gente e foi embora. Tipo, o cara nem falou, ah, desculpa, tal, ah, valeu. Não, o cara foi embora. Eu, tipo, caralho, mano. Os caras são meio grosso aqui, né? Tipo, mas deu pra se virar. Mas vê, tipo, mesmo no lugar que não, a gente não teve ajuda, hoje em dia com a internet, com, né, Google Maps, o que for, você consegue se virar, né? Tipo, Uber, você pede um Uber e vai pro lugar. Então dá pra dar um jeito, dá pra dar um jeito.
Sempre tem uma alternativa, né,
É,
cara?
Sempre tem, sempre tem.
Então, língua a gente já pôs aqui que não é uma desculpa
não é
pra
uma
gente estar
desculpa.
evitando uma viagem.
Com certeza não, cara. Mesmo que você for
Dinheiro,
pra China.
língua. Qual que é o próximo tópico que o pessoal normalmente reclama?
Cara, eu acho que, pô, pelo que eu vejo assim, eu acho que tem um pessoal que tem um certo preconceito por causa de ser uma cultura diferente e a pessoa, ó, vou dar o exemplo da China, que o pessoal sempre me falava, putz, cara, eu até queria ir pra China, mas eu não vou por causa da comida. Cara, eu vou te falar um negócio. Tem mais comida de outros países na China do que da própria China. Tipo assim, primeiro que o frango que tem lá é o frango brasileiro, né? Então é muito forte e tal. E cara, tem churrascaria brasileira lá, que os donos são brasileiros. Tem restaurante alemão, tem McDonald's. McDonald's é tipo mundial, qualquer lugar que você for. Pode ir num vilarejo na Indonésia, vai ter um McDonald's lá, pode ter certeza. Cara, tipo, então assim. Eu acho que isso daí também não é desculpa e eu acho muito legal poder experimentar uma coisa nova, sabe? Mesmo que você não goste, tipo, pô, experimentei um negócio diferente. E a
já
China.
Já é uma história, né, cara?
É, já é uma história. Tipo, pô, a China não é tão bizarra quanto a galera pensa, né? Tipo, tem comida muito boa chinesa, tem o gyoza que é japonês, mas aí tem o dumpling que é chinês, que é muito bom. Tem as sopas deles, os macarrões que também são muito bons. Cara, tem muita comida boa, assim, né? Tipo, muita gente questionava isso pra mim, assim, putz, como que você comia lá? Mas, cara, eu comia muito bem lá. Eu engordei pra caramba lá, inclusive.
De baixo pronto, fala uma comida aí pra gente experimentar a chinesa, cara.
Cara, eu gosto muito de, pra quem não é vegetariano, carne de pato.
Carne de pato?
Carne de pato. Cara, talvez pra alguns lugares no Brasil não seja tão bizarro, né? Porque, inclusive, tipo, era engraçado que eu tava lá em Taiwan e na China, eu comi umas coisas bizarras. Aí eu falava pro meu pai, ó, pai, eu comi isso e tal, me achando, né? Meu pai, ah, eu comia isso quando eu era pequeno, pô. Então, às vezes não é tão estranho, né? Mas, cara, carne de pato é super. O mais famoso é o pato de Pequim, que é Beijing Duck. Que, cara, é muito bom, é uma carne bem molinha. E eles colocam uns temperos ali da hora, vem uns pãezinhos que você consegue comer com a carne. É muito bom, eu recomendo bastante. Putz, tem que pensar em outras coisas, mas daí
Cara,
acho
eu posso
que.
falar um que você me apresentou que até hoje eu amo.
Ah.
Esse aí você apresentou quando você chegou de Taiwan. Cara, eu amo aquele show screen.
Show screen, é verdade, é verdade.
É tipo, para vocês entenderem assim, é tipo um sonho, só que é um sonho com uma camada muito fininha de massa e cheio de recheio, cara. E é
É muito
docinho, é
bom.
uma delícia.
É muito bom.
Isso e o bubble tea
Bubble tea
popularizou
é.
bastante hoje em dia no Brasil,
Cara,
né? Eu
hoje em
acho que
dia
tá
não é um
bem tranquilo.
negócio. Hoje em dia não é um negócio tão estranho. Quando eu voltei de Taiwan era um negócio meio estranho ainda, né? A
Só
galera,
tinha a Tea
tipo.
Station lá na Liberdade, né, cara? Que eu conhecesse pelo menos.
Então, em São Paulo, não sei nos outros lugares do Brasil, não sei se. É porque em São Paulo tem uma galera muito forte da Ásia, né? Eu não sei nos outros lugares se também é assim, mas é, quando eu voltei de Taiwan, eu amei o bubble tea, que é basicamente é café, não, não é café, é chá com leite, que por si só é muito bom, né? E aí tem umas bolinhas, que é o poba, que fica no fundo. E cara, eu vou te falar, quando eu cheguei em Taiwan, eu odiava aquilo. Todo evento que eu ia, tipo, me davam aquilo, eu falava, cara, que inferno, eu não quero beber esse negócio é muito estranho. E eu ia bebendo aquilo e não gostava, mas aí uma amiga minha lá do intercâmbio, ela amava aquilo. Aí eu saí com ela e tal, ela falou, meu, experimenta mais uma vez. Falei, ah, meu, não aguento mais isso. Aí eu experimentei, eu falei, cara, até que é bom. E aí, depois daquilo, toda semana eu tava bebendo.
Talvez só os taiwaneses não sabiam como fazer, a sua amiga estrangeira
Minha
tinha
amiga me
noção.
ensinou como fazer, pode ser. Não, mas tipo, em Taiwan tem a cada esquina uma loja de bubble tea. Literalmente a cada esquina. É muito
Caramba!
forte, é bem legal.
Ah, cara, eu acho que é uma situação cultural também, né?
Sim,
Quando
sim,
você
sim.
me apresentou o Tea Station lá na Liberdade, né? Quem não conhece é um bairro asiático aqui em São Paulo,
Sim.
basicamente.
Era um bairro japonês, agora é tipo asiático, tem de tudo
Tem
lá.
de tudo. E cara, era uma parada muito forte, assim. Você via que tinha
Sim.
uma situação cultural até lá dentro. Tanto que os quadros eram todos feitos com caracteres em chinês, né?
Sim,
No,
sim. E até, tipo, virou uma rotina das pessoas que passam por lá de ir lá e tomar o bubble tea, né? Você vê que tem filas e filas de pessoas tomando, e pra galera que tá lá é bem normal já, é bem legal. E hoje em dia também acho que todo shopping grande, assim, tem
já tá tendo.
alguma
Pelo menos aqui
loja.
na região de São Paulo, todos que eu fui, assim, eu sempre achei também.
Sim.
Mas você sabe uma coisa que eu acho engraçado? Eu acho que a gente popularizou muito ele sem o poba. Porque a maioria das bolinhas sempre são com sabores.
E
Eu
que explode
até.
na boca, né? Meio uma
É.
gelatininha, é
É.
verdade, é verdade.
Eu até, por
É
influência
gostoso.
sua, eu gostava muito do poba. Então, tipo, eu sempre busco pelo chá preto com leite poba.
É o tradicionalzão. Esse daí é o tradicionalzão, que na Ásia você vai encontrar esse mesmo. E, cara, é o que eu prefiro, mas é gostoso. É que assim, a gente tem que pensar que sempre que vão trazer alguma comida, alguma bebida pro Brasil, eles vão adaptar pro gosto brasileiro. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso que, né, é legal popularizar um negócio que não é tão famoso aqui e trazer um pouco mais. Por exemplo, a gente não come tanto comida apimentada, não é tão comum da gente ter comida apimentada. Aí esses
Ah, não
caras.
sei, vai lá na
Não,
Bahia que o pessoal bate na gente.
é verdade, é verdade. Pelo menos em São Paulo. Vou falar por São Paulo que é o que eu sei. São Paulo eu vejo que as pessoas não. A maioria das pessoas não tá tão acostumada. Gosta de uma pimentinha e tal, mas não é tipo aquele negócio, nossa, é muito picante, sabe? Mas aí se o cara traz uma comida mexicana pro Brasil, o cara não pode colocar no nível de, né, da forma que os caras comem lá, né? Tem que dar uma amenizada pra gente, entendeu? Acho que é mais isso.
Ah, pra fazer o paladar também se adaptar, né, cara? Que
Sim.
senão a gente só joga a situação ali no prato e as
Cara, é
pessoas não
tipo.
conseguem comer, então o cara vai à falência, então
Sim,
não vale a
cara,
pena.
é tipo com música, assim, que tipo, eu curto heavy metal, assim, curto mais que heavy metal, né? Só que assim, eu não vou chegar pra uma pessoa que nunca ouviu esse estilo de música e botar um heavy metal, um death metal pro cara. Eu vou colocar um rockzinho, uma música que ele já conhece, aí vai evoluindo. É a mesma coisa com comida, tem que ser assim, cara.
Você tem que começar se adaptando. Primeiro você tem que pegar gosto, né, cara? Depois
Sim,
você
sim.
começa a experimentar.
Cara, e com comida picante eu comecei a gostar bastante por causa disso. Eu fui comendo com um pouco de pimenta e tal, aí eu cheguei em restaurante mexicano e caramba, cara, aí fui curtindo mais e mais. E na China, pelo menos na região de Pequim, tem lugares que a comida é muito picante, é muito forte. Então tem que se acostumar com isso.
Cara, eu acho que comida em geral é uma boa porta de entrada, né, para uma cultura. Eu
Sim.
brinco assim, eu descobri um tempo atrás e eu passo para todo mundo que me conhece pessoalmente, sabe que eu adoro shawarmas e
Shawarma é
eu falo para todo mundo
sensacional,
comer
cara.
isso, cara. É
Putz.
uma delícia.
Ó, se vocês não comeram ainda, vocês precisam comer, que é muito bom. Eu acho que tá popularizando, né? Tá
Tá, eu acho que
popularizando
tá.
agora.
Quando eu comecei a comer, só tinha uma lojinha aqui em Guarulhos. Agora já tem tipo umas três, assim.
Caramba, é. É
É.
muito bom. É muito. E é engraçado que é um negócio que não é estranho pra gente. Não é uma comida que você fala, nossa, negócio estranho. É um negócio que, tipo, combina muito com a nossa cultura de comer carne, né? Um lanchinho. Tipo, um lanchinho de carne, né? Então é muito bom. É muito bom mesmo. E qualquer canto da Europa que você for, qualquer país ali, você vai encontrar um restaurante de comida árabe, um shawarma. Inclusive na Ucrânia também, eu fui num restaurante árabe. E é engraçado que, lembrei dessa história agora, né? Que eu tava com meu amigo lá e né, restaurante árabe não vende bebida alcoólica, né? Porque os caras não tomam isso.
Eu não sabia disso, cara.
É, eu não sabia também. Mas aí meu amigo, a gente tava na mesa e tal, veio a garçonete, e ele falou: Ah, me vê duas cervejas, né? Aí a mulher olhou pra ele e falou: A gente é um restaurante árabe, tá?
Tipo,
Tipo, ela
que
ficou mó
estranhamento,
brava,
né?
é, a gente ficou tipo, putz, cara, eu acho que é tipo, na religião deles, eles não tomam, né, bebida alcoólica. A gente ficou, não, não, desculpa, confundi, confundi. Mas, é, faz parte, né? A gente não conhecia, não sabia disso, né?
Eu acho que a gente acaba pagando bastante mico, né, cara, quando a gente tá em contato com uma cultura que a gente não
É,
conhece direito.
sim. Às vezes
Eu.
coisas pra gente que é normal, pros caras é um negócio bizarro, sabe? Então tem que tomar cuidado com certas coisas.
Cara, já teve algum outro estranhamento assim nesses seus tempos de viagem que você teve, que você falou, caramba, não devia ter feito isso, que é perigoso.
Cara, putz. Cara, não sei. Pensando assim, eu não sei se eu vou conseguir lembrar, mas. Ah, acontece essas histórias, né? De às vezes certas coisas que. É, por exemplo, quando eu tava nos Estados Unidos, eu já falava bem o inglês, mas eu não dominava todas as técnicas do inglês e tudo mais. Então, tipo, eu fui por causa da minha ex-namorada americana e tal, e eu tava na casa dela, com a família dela e tudo mais. E aí, tipo, o pai dela falava comigo. E se eu não entendia as coisas, sei lá, eu só falava what? Só.
Sorria e acena, né?
É, só sorria ou acenava ou perguntava what? Só que, tipo, depois ela veio falar comigo: Meu, por que que você fica falando what? Tipo, é rude isso, é rude pra caralho, sabe? Tipo, eu não sabia, pra mim era normal. E ela
Tipo, a gente
falou:
vê em série, né? Muitos personagens.
É,
What?
então, vê, mas. É, também, tipo, a gente. No português é normal, a gente fala: Quê? O que que você falou? Tipo, coisa assim. Só que no inglês tem que pedir desculpa. Se você não entende, você fala sorry, sorry. Só de você falar sorry, aí a pessoa sabe que você não ouviu direito. Aí ela vai repetir. E aí é a forma certa de fazer isso. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, cara. O cara achou que eu tava, tipo,
Tirando
zoando
ele
com.
toda hora.
É, putz, mano.
Na casa do sogro nos Estados
Me
Unidos e ainda dá
recebendo
dessas.
lá. É, essa foi foda. Esse daí eu lembro até hoje porque eu fiquei. Putz, eu fiquei. Não sabia onde enfiar minha cara.
Você ficou sem graça, né, cara?
É, teve uma história de tipo que não tem a ver tanto com a cultura, mas também foi um vacilo que eu dei, né? Que tipo, eu fui nessa viagem da Europa, eu fui em Amsterdã, que aliás é um lugar muito legal, muito bonito e tal. E aí eu fui numa balada com meu amigo, esse mesmo amigo meu, que é brasileiro, inclusive. A gente quis achar uma balada, tal, e aí a gente achou uma balada que era numa igreja abandonada, era uma igreja e eles transformaram numa balada. Então era um lugar bem diferente, assim, bem legal. Beleza. Só que a gente chegou na balada e tal. Cara, era muito estranho. Tipo, a galera tava dançando de uma forma estranha, a música que tava tocando era esquisita, sabe? Tipo, não era a nossa vibe. Mas a gente falou, ah, pelo menos a gente tá conhecendo, né? Aí a gente foi no andar de cima, que é tipo uma varanda lá só pra, sei lá, conversar e tal. E aí tinha um cara lá, ele tava fumando e tal. A gente foi falar com o cara, ele era americano. Aí a gente falou, cara, a gente não gostou da música aqui é muito ruim e tal. Você sabe onde tem, sei lá, uns bares de hip hop ou de eletrônica e tal? Aí o cara foi falando e tal, ele contou que ele já tava 15 anos na Holanda e tal, ele era americano tudo mais. Beleza, papo vem, papo vai. Aí o cara, ah, vou ter que descer e tal, mas bom conhecer vocês, né? Beleza. Aí a gente falou, ah, mano, vamos descer, ver mais um pouco da balada e aí a gente vai embora, vai para outro lugar. Beleza, a gente desceu. Quando a gente desceu, A gente viu que o cara era o DJ da balada.
E vocês estavam falando
mal. E a gente falando mó mal da música pro cara. E tipo, eu acho que o cara, tipo, ah, mano, eu vou falar pros caras onde tem um lugar bom. Acho que os caras não sabem que sou eu, né? E, tipo, putz, mano. Quando a gente viu o cara tocando ali, a gente falou, mano, vamos embora agora, cara. Vamos embora.
Ah, mas tem que pensar assim, cara. Se ele tava fumando, então não era ele que tava comandando a mesa de
é,
som.
É, ele deixou tipo, o assistente dele tocando. É, ó, oh, seu assistente ali.
Deixou o Spotify ligado.
É verdade, né? Mas, não mas foi foda, porque ele que comandava o negócio, né? Então, eu falei mal da... Ai, cara. Pior que, parando pra lembrar dessa história, tipo, eu lembro que o cara... Ele falava, não, é que hoje tá meio vazio, mas você tinha que ver ontem, ontem tava bombando, tipo, defendendo e a gente só atacando a balada, só falando mal, não, cara, não gostamos não, tá? Tipo, a gente devia ter se ligado que o cara tinha alguma relação com a balada, né?
Ah, cara, mas às vezes a gente nem percebe, a gente tá ali no momento só querendo uma curtição e
não
vai
ficar... Ó, a gente foi sincero, né?
Também.
Pô, não... Porque também é complicado, né? Às vezes a gente, quando a gente sabe de alguma coisa, a gente às vezes fala uma coisa só pra puxar o saco, né? Só pra ser legal... O cara, a gente foi honesto, não é que o cara é ruim. Ele entendeu que, tipo, não era
não
nosso
era
estilo,
sua vibe,
não era
não
nossa
era
vibe, exatamente. Então, né, faz parte.
Cara, mas a gente já falou aqui de várias introduções a meios de cultura, né, cara?
Sim.
A gente já falou sobre comida, já falou sobre língua, sobre culinária, um monte de coisa. E eu fico até curioso, cara. No seu ponto de vista, assim, convivendo bastante em vários lugares, qual que é o ponto principal, assim, que você identifica para você poder estar se conectando com as pessoas? Quando você chega, é que nem... Eu sei que você é uma pessoa muito aberta, né? Você chega em um ambiente de balada, por exemplo, você consegue fazer bastante amizade.
Sim, sim.
E qual que é o ponto, assim, para você estar podendo se identificar com as pessoas e estar se conectando, o que você usa, assim, normalmente? Ou você nem, nunca parou para analisar isso?
Cara... Assim, eu acho que vai muito de cada pessoa, até do jeito que você é e tudo mais, e age com as pessoas. Uma coisa que eu sempre falo é que, assim, a gente tem que entender que as culturas são muito diferentes e a forma de conversar com as pessoas em cada país é diferente. Então, tipo, às vezes, sei lá, às vezes eu ouço pessoas falando, as pessoas na Europa são muito frias e tal. Não é que os caras são frios, é que eles não são tão abertos que nem a gente. Então, tipo, sabe, a gente não pode exigir que eles sejam do jeito que a gente é no Brasil. Então... Cara, eu acho que conexão mais, assim, que sempre era a primeira coisa que... Eu via que o cara era de tal país e eu usava a meu favor. Era se eu conhecia alguma música do país, ou alguma música, alguma banda, algum desenho, algum filme. Cara, isso daí... Essas coisas de entretenimento, assim, sério, unem as pessoas demais, demais, demais. Por exemplo, quando eu tava em Taiwan, eu conheci muitos franceses. Tinha muitos franceses fazendo intercâmbio lá. E eu era viciado na música Papaoutai, né,
do Stromae.
Do Stromae, que é uma música muito boa, até que se vocês não ouviram, ouçam, é muito boa. E, cara, eu sabia aquela música de cor, não falava uma palavra em francês, mas eu sabia aquela música de cor. E eu encontrei um monte de francês ali num lugar lá, e era tudo intercambista. Falei, cara, vou cantar pra eles em francês. E aí, tipo, eu comecei a cantar, tudo bem, eu tava meio bêbado, né, convenhamos, mas comecei a cantar. E aí os caras, tipo, caralho, cara, como que você conhece? Como que você sabe a letra? Você tá falando mó bem e tal? Não, é que eu ouço muito essa música. E eu fiz amizade com os caras, sabe? Tipo, foi muito da hora. E também, na Alemanha, o fato de eu gostar do Rammstein, conversar com as pessoas sobre isso, as pessoas também, caramba, que da hora e tal. Então, isso une... Tanto que quando a gente vai pra outros países, as pessoas sempre vão falar do futebol. Isso é muito comum, a pessoa... Mesmo que você não curta futebol, é legal isso. Porque, tipo, é uma forma de conexão que as pessoas veem com você, né? No caso do futebol.
É sempre, então, tentar achar algum vínculo que você tem com aquele país ou
sim,
que aquela pessoa possa te proporcionar,
sim,
né,
cara? Que a gente acaba tendo. Cara, por mais que tenha, né, sei lá quantos países no mundo, a gente vai ter alguma conexão com o país, sabe? Alguma coisa que a gente curte, alguma coisa que a gente assiste, ouve. Acaba tendo, né? É bem interessante isso.
Sim, sim. E, cara, você já tá aqui no Brasil já faz um tempo, já que você voltou da China.
Mais um ano já.
Cara. E deixa eu te perguntar, você já sentiu aquele estranhamento lá com 17 anos, 18 na realidade,
18,
né, quando você voltou? E hoje em dia, cara, como é que tá essa situação? Você ainda sente algum estranhamento? Você sente... O que que você sente hoje em dia, cara?
Cara, sei lá, é complicado, assim, porque Eu sinto que eu me adaptei muito a morar fora e eu gosto muito desse contato com estrangeiros e conhecer, sabe? Tipo, cada hora você encontra uma pessoa de um país diferente. Eu acho muito da hora isso. A qualidade de vida também, eu acho que isso pesa bastante. Então, eu acho que isso, assim, é as coisas que mais pesa para mim. Claro, e agora a gente tá na pandemia, então acho que tá todo mundo meio doido, assim, né? É meio complicado também de avaliar nesse ponto. Mas assim, eu acho que eu me acostumei muito a morar fora, eu curto muito e querendo ou não, quando você tá fora é mais fácil de fazer viagens para outros lugares, é até mais barato e tal. Então eu sinto, eu acho que isso é mais o estranhamento que eu tenho, sabe? Não é o mesmo estranhamento que eu tive quando eu voltei de Taiwan, não é a mesma coisa, né?
Já se adaptou
Já
nesse
me adaptei
sentido.
mais, assim, tipo, eu consigo lidar melhor do que. Porque naquela época eu era muito novo, querendo ou não, tipo, 18 anos, pô, a gente não sabe de nada. Então, pô, a gente acha que.
Pô, cara, a
Cara,
gente ainda é novão,
a gente não
cara.
é, a gente ainda é novo. Mas, tipo, com 18 anos é uma idade muito louca que, tipo, a gente faz 18 e a gente fala, caramba, a gente é adulto agora. Mas, cara, você vê os moleques de 18 anos, pô, é um bando de pivete, sabe? Tipo, pô, você não sabe de nada, cara.
É que eu acho que é muito por uma questão da sociedade, né, cara? A gente é colocado que como quando você fizer 18 anos, você vai ser maior de idade, você já vai ser um adulto. Só que não isso necessariamente acontece, né, cara?
Não
Porque
é.
eu acho que ser adulto não é simplesmente você ter uma idade. Eu acho que é você começar a assumir responsabilidades
Exatamente, exatamente.
e
Eu ia falar isso.
tacar pra cima, né, cara?
Cara, eu acho que, tipo, não, a idade não é um fator tão importante. Eu acho que é muito mais realmente, tipo, você, sei lá, começa a trabalhar ou a questão da faculdade, sabe? Você tem um compromisso, porque querendo ou não, a faculdade é um compromisso que você tem que ter de entregar trabalho, né? Ir para as aulas e tudo mais. E aí, né, ter a rotina que não é uma rotina fácil para ninguém, né? Então, acho que quando você começa a ter essa rotina assim, fora do ensino médio e tudo mais, eu acho que aí é a vida adulta de verdade, sabe? Não com 18 anos, que a idade em si realmente não define muita coisa, não.
Sim, eu concordo, cara. Eu acho que é uma coisa que é bem complicada da gente estar tá debatendo.
É.
Quem tem 18 anos, desculpa, eu sei que
É,
você vai
não,
ficar
não é.
bravo.
Não, é que assim, tipo, um disclaimer aqui, né, para não soar tão negativo também. É que assim, é que nem ele falou, né, tem esse negócio da sociedade, tipo, do dia pra noite você é o maior de idade, sabe? Isso é muito louco se a gente for parar pra pensar. E é claro, cada pessoa tem sua história de vida, né? Tem gente que começou a trabalhar muito mais cedo, tem responsabilidade muito mais cedo, ou já tem uma cabeça madura muito mais cedo, né? Então vai das pessoas, né?
Mas, cara, eu acho que em geral, assim, se você pegar e ver a cultura brasileira, tipo, a gente não é preparado para os 18 anos estar pronto para ser um
Sim,
adulto.
sim, sim.
Porque, tipo, se você for ver, a média da idade das pessoas saindo da casa dos pais, até pelas condições que o Brasil impõe, né, de financeiro mesmo, é para mais de 25 anos, assim, em geral, num grande número ali. Então, isso é uma coisa que dificulta, né, para você aprender a ser um adulto e você não é preparado pela sociedade para isso, é uma coisa muito difícil. Sim, tem, como você disse, cada caso específico onde
É,
cada um
cada
sabe
um
sua
tem sua
realidade.
história, é claro.
E vai ser moldado por isso. Mas eu acho que, em geral, também é muito complicado. Assim como a gente também, eu tenho certeza que está em constante evolução. Eu acho que sempre que a gente avança uma casa, a gente olha para trás e fala: Nossa, como eu era uma criança. Eu tenho
É,
sempre essa
sim.
sensação, cara.
Cara, então, o negócio que eu falei dos 18 é mais porque, tipo, eu sempre penso na época da escola. Que, tipo, eu tava, sei lá, no ensino fundamental e eu via os caras do terceiro médio, eu falava, caramba, mano, são os adultos, caramba, os caras são muito grandes e tal, os caras, né? E aí, tipo, eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu falei, caramba, mano, eu não sou ninguém, tá ligado? Sabe? Tipo, pô, não sei de nada. É, pô, 18 anos, mas, cara, não sei o que eu vou fazer da vida, sabe? Então, é a visão que a gente tem antes quando a gente vê aqueles caras lá e aí quando a gente chega lá a gente vê que não é tudo isso, né? Tipo, ainda tem muita coisa que a gente vai lidar e tal. Cara, eu concordo muito com o que você falou, que, tipo, infelizmente tem esse fator do Brasil que a gente não tem muito. Não é questão cultural, é questão de realmente ter condições das pessoas poderem morar sozinha, com uma condição boa de vida e tudo mais. É, lá fora você vê que é muito mais comum as pessoas saírem de casa mais cedo, já tem. Pô, a pessoa já consegue ter uma grana legal, viver bem e tudo mais. Nos Estados Unidos a pessoa já dirige com 16, querendo ou não. Tipo, é uma responsabilidade muito grande dirigir, então, pô, já com 16 anos a galera já tá aprendendo, sabe? Então, faz uma diferença muito grande isso, com
Eu acho que o
certeza.
impacto final vai ser sempre uma questão da sociedade, cara.
Sim.
Eu acho que isso é sempre influenciável, assim, no macro.
Sim.
Mas, voltando a viagens, porque
Claro, claro. Foi meio longe aí,
estamos indo longe nessa
né? Foi meio
divagação, mas
longe.
eu sei que todo mundo vai gostar.
É, claro.
Cara, e assim, você falou que você tá naquela situação que você tá pensando mais ainda no que vai fazer. Mas tem algum plano aí, cara, pro futuro que você já tá sentindo saudade, assim, que você tá querendo viajar, tá querendo ir para algum país?
Cara, eu quero muito. Cara, tem muito lugar que eu quero conhecer, de verdade, assim. Eu acho que tem muitos lugares exóticos que às vezes a gente nem para pra pensar, assim, que quer conhecer, mas eu acho legal.
Qual é a sua top list? Fala aí.
Cara, deixa eu ver, ó. Assim, tem os lugares óbvios que eu quero conhecer, tipo, na Europa, eu quero muito conhecer a França, que eu ainda não fui pra França. Itália, eu acho legal. Talvez ficar um pouco mais de tempo na Alemanha, que eu achei, assim, foi um país que me conquistou bastante.
Você sempre quis ir pra Alemanha, né,
Sempre
cara?
quis ir pra Alemanha. Cara, é muito louco isso, que aí quando eu tava lá, eu falei, caramba, eu gosto bastante daqui, eu acho muito legal. E as pessoas lá são muito legais também e tal. Mas, assim, de países exóticos, eu diria alguma vez na minha vida ir pra Coreia do Norte, só pra visitar, assim. Não seria uma prioridade, não, né? Tipo, quando
Não
eu,
tá
sei
no top
lá.
list, mas tá ali na lista.
Não coloco ali no topo, mas tá na lista. Lugares ali na Ásia, tipo Cazaquistão.
Cara, não tenho nem ideia de onde
Cara, eu
é o
já parei no
Cazaquistão.
aeroporto do Cazaquistão. E, cara, eu vou falar mais. Eu parei no aeroporto do Turcomenistão. Cara, você sabe o que que é isso? Eu não tinha ideia o que que era esse lugar. Mano, é um país muito fechado, é uma ditadura muito forte. E era a minha viagem pra Europa, né? E, tipo, eu não sabia que ia fazer parada lá. E aí eu fui ver na passagem, ah, parada no Turcomenistão. Mano, como assim parada no Turcomenistão? Que lugar é esse? Eu fui pesquisar e tal. Cara, é um dos países mais fechados do mundo. Só entra 7 mil pessoas por ano.
Caramba.
E, tipo, pra você conseguir entrar no país em si, você precisa de autorização do governo. Tipo, você precisa mandar uma. Você pede o visto no consulado deles e aí tem 15 dias pro governo aprovar. É um bagulho assim. E você só pode ficar, tipo, 2, 3 dias. E aí eu pensei, putz, eu vou parar no aeroporto lá. Será que eu não preciso de visto? Tal. Eu falei, putz, ferrou, cara. Aí eu fiquei preocupado com isso. Mas aí deu tudo certo, não precisava. Tipo, era só trânsito lá, né? Não, nem entrava no país nem nada. Mas foi muito louco, tipo, e aí no avião, era um avião pequenininho, antigo, e com a foto do ditador dos caras. Cada assento tinha a foto do cara ali. Eu falei, meu Deus, cara, onde eu tô indo, mano? E aí tinha um cara sentado no meu lado, que ele era do Turcomenistão, ele falava inglês. Ele perguntou, cara, você não é do Turcomenistão, não, né? Eu falei, não, cara. Ele falou, mano, todo mundo aqui é do Turcomenistão, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara. Eu tô indo pra Europa, cara. Eu vou parar no Turcomenistão, mas não era a minha intenção, não. Cara, não tem... Mas o cara era gente boa, ele só achou realmente estranho, porque você não vê turista, né, indo
Indo
pra
pro
lá.
Turcomenistão, sendo que só pode entrar 7 mil pessoas por ano.
Mano, é muito pouco, cara. 7 mil é muito pouco. E, enfim, aí, sei lá, eu acho Tailândia um lugar deve ser interessante. Meu sonho, assim, eu acho que o lugar, talvez top 1 realmente é o Japão. Cara, eu acho que Japão. Deve ser um lugar muito incrível, assim. Tem esse lance de eu gostar de anime também. Eu já gosto muito da cultura japonesa. Acho que todo mundo tem um pouco disso, né?
A gente foi bem influenciado, né, cara,
Foi,
crescendo.
foi, foi. Até
Desde
comida,
a.
pô, comida japonesa é incrível, né, cara?
Olha,
Tipo.
tem gente que não gosta, mas eu acho que essas pessoas estão
Pô.
erradas. Não quero saber.
Cara, experimenta de novo. Experimenta de novo.
Não, brincadeira.
Não, mas assim, é claro, é gosto. Gosto é complicado. Mas assim, querendo ou não, a gente tem que admitir que.
Virou uma febre, né?
Restaurantes japoneses são muito fortes, sabe? Tem em todo lugar, é caríssimo e tem sempre muita gente. Então, né? Teve um impacto muito grande no Brasil em si, né? Então, pô, eu acho que Japão é um lugar muito interessante, assim. Quero muito conhecer mesmo.
Cara, eu acho que é uma cultura até muito diferente para a gente estar tá conhecendo. Você já teve na Ásia, né, cara? Então
Cara, mas eu
você
acho
já
que o
tem uma
Japão é
noção.
diferente até das outras culturas asiáticas, sabe? Tipo, o Japão é bem único ali, sabe? Porque, tipo, Taiwan e a China, eles têm as similaridades e tal. Então, se você se adapta com um, não é tão difícil se adaptar com o outro. A Coreia já é um pouco diferente, mas, Sabe, você tem a base ali na China e tal. Só que o Japão, cara, é um lugar
Ele destoa.
destoa completamente, sabe? Tipo, tanto em religião quanto costumes, eles são mais organizados ainda, né? Tem vários fatores, mas... Claro, todos os países têm suas peculiaridades, né? Mas eu acho que o Japão tem esse negócio de ser bem único mesmo.
Eu acho que é da hora, cara.
É.
Se eu fosse fazer, tipo, um top list agora, eu primeiro lugar que eu falo e ninguém nunca deu um Google pra ver seria Islândia, cara. Eu quero muito
Islândia
conhecer
é interessante,
a
Islândia. Cara. Pô, Islândia
Poxa,
da hora.
Poxa, cara,
Islândia
se você dá um
hora.
Google, você...
É.
Ó, faz o seguinte, dá um pause, vai no Google e põe Islândia praia de areia negra.
É, verdade.
Cara,
é
incrível.
Vi,
são
da hora,
são
da hora.
Cenas, assim, maravilhosas. Sem contar que lá, tipo, 8 meses por ano tem aurora boreal.
É,
então é uma situação diferente, assim, pra
sim,
você estar tá vivendo. Lá tem uma porrada de lugares muito bacanas, de, tipo, águas termais.
Sim.
Mesmo sendo um ambiente muito frio.
Não é um lugar
lá.
Tão turístico, né? Tipo,
sim.
Você vai lá e você vai ter um contato com a cultura local mesmo, né?
Todo tipo, mundo fala inglês.
Todo mundo fala
Eles
inglês.
Falam, a língua oficial do país é o Icelandic, né?
Uhum.
Mas todos lá falam inglês desde criança. Então, tipo, o sistema de ensino é bilíngue, basicamente,
sim,
nos colégios funciona mesmo.
Da
então
hora,
é uma
hora.
Coisa muito louca, cara. É um país, assim, que tá no meu top 1, assim, pra visitar.
Que da hora, que da
Só
hora.
Só que
cara,
é um dos mais caros pra você chegar.
Putz,
não importa
que é
de que lugar do
né?
mundo você
porque
vai.
Porque até
é
na Europa ele é meio isolado da Europa, né?
Sim, porque, cara, ele é no meio do oceano.
Putz.
Tipo, entre.
É uma
Europa,
ilha no meio do oceano mesmo. Caraca,
é tipo um pedaço de terra entre Europa e Estados Unidos. Então,
caramba.
Cara, é muito doido. Mas é um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer. Agora, outro lugar que é muito parecido e que eu queria bastante conhecer é o deserto do Atacama.
Deserto Atacama, interessante. Pô.
Porque é aqui perto, é no Chile, né?
Uhum.
E tem um céu estrelado à noite, pelo menos por fotografias, assim, é incrível. Então, eu acho que esses lugares, assim, estão no meu top list
uhum.
pra visitar.
E, ó, esse negócio de, tipo, ver por foto e tal, sério, tipo, nunca... É sempre mais incrível quando você tá no lugar, sabe? Porque
a foto nunca consegue retratar.
É, a foto não retrata a emoção de você estar naquele lugar, sabe? Porque, tipo, meu pai cisma que... Ah, tem Google, eu vejo no Google. Ah, vi a Torre Eiffel no Google. Mas, tipo, cara, quando você tá nos lugares, você vê a imensidão que é tal coisa, sabe?
A
tipo,
proporção perto de você, né?
É, a proporção. E também, tipo, pô, você tá todo o seu arredor ali, coisas que você não vai ver numa foto, sabe? Tipo, o restaurante ali no, na, do lado da Torre Eiffel, você não vai ver na foto, sabe? Ver as pessoas ali, a
andando,
vida,
entendo.
Né? Ver a vida e tal. Pô, eu acho que, sério, não tem experiência igual. É um negócio muito louco mesmo.
Cara, eu não preciso nem tão longe. Eu às vezes, tô na Paulista aqui. Quem já teve a oportunidade de estar andando por lá,
pode
sabe
ser.
Que é um lugar que é imensidão, assim.
Sim.
Você olha pra cima, é só prédio, cara.
Sim.
E eu acho que até a proporção, né? Da gente pro tamanho dos prédios. Tipo, cara, aquilo ali foi construído por seres humanos, cara.
É,
a gente
para
faz uns negócios gigantescos,
nisso,
né?
Cara, imagina, eu tenho vontade de ver também as pirâmides. Imagina ver as pirâmides. Pessoalmente,
deve ser
um
sentimento
muito
único.
Louco, né?
Deve ser um sentimento único,
deve
cara.
Deve ser muito louco.
Já junta com a comida árabe que a gente gostou um pouco.
Verdade. Nossa, cara.
Lá no Egito vai ter bastante, cara.
Cara,
você gostaria de compartilhar mais alguma coisa, fazer algum adendo?
Não, ó, eu acho que foi muito legal, a gente trocou ideia pra caramba, né? Se quiser me chamar de novo, acho que tem muito mais coisa pra gente falar. Eu tô,
com certeza.
Já tô me convidando aqui.
Tá super convidado,
né?
Cara.
Valeu.
Vai fazer parte do nosso quadro recorrente do ostracismo.
Ó, aí sim, é o top, com certeza. Mas acho que a gente abordou bastante coisa, acho que foi bem legal. Espero que, cara, de verdade, espero que a galera tenha aberto, de certa forma, a mente da galera pra ver que, tipo, pô... A viagem pode mudar a sua vida, sabe? Tipo, literalmente mudar a sua vida. E...
No seu caso, mudou literalmente.
Não é,
mesmo.
Mudou, sabe? Tipo, tanto que até hoje eu trabalho com esse lance, né?
O que você faz hoje em dia,
então,
cara? O que essas viagens te possibilitou na parte financeira, assim? Eu sei que a gente tá em finalização, mas eu acho que isso é uma coisa que é interessante também de falar. Porque,
sim.
Querendo ou não, é um ponto importante da nossa vida,
sim,
hoje em dia, né, cara?
Então, tipo, quando eu fui dar aula de inglês na China... Eu tava ganhando muito bem, né? Eu posso falar, não tem problema de falar o valor. Eu ganhava R$7.000 por mês. Cara, tipo, é um dinheiro muito surreal. E nem eu imaginava que eu ia ganhar isso. Mas eles valorizam muito o ensino lá e tal. Então eu ganhava isso por ser estrangeiro. E aí eu comecei a. E aí, por um destino da vida, né? Por eu estar lá, no meio da balada eu consegui um emprego de dublador. Basicamente.
Cara, é por isso que eu falo que você é um cara muito sociável na balada.
É, então, gente, eu consegui um emprego de dublador na balada, porque, enfim, o Alok tava tocando lá, na balada da China, e aí muitos brasileiros foram ver, e aí tinha um brasileiro lá, eu comecei a trocar ideia com o cara, e ele falou: cara, eu trabalho numa TV, eles estão precisando de dublador brasileiro para dublar em português mesmo, porque é uma TV internacional e tal, você quer tentar? E aí eu falei: pô, eu nunca fiz isso, mas posso tentar. Aí eu tentei, fui 2 dias depois lá na TV, a sede gigantesca e tal. E aí comecei a fazer dublagem, dublar novela e tal. E aí hoje em dia eu tô fazendo, fazendo a tradução dos roteiros dessas novelas. Tô trabalhando com isso, mas, gente, sério, tipo, tudo que eu penso lá atrás, que eu falei lá de Taiwan, se eu não tivesse ido pra Taiwan, talvez eu não teria feito
Não
tudo
teria
isso,
chance de
sabe?
tudo isso, né, cara?
É, com certeza.
É isso, cara. Uma viagem pode realmente mudar a sua vida.
Sim.
A nossa viagem aqui está sendo no campo das ideias.
Exatamente. Isso também pode mudar as vidas, né, cara? Espero que sim.
Pode inspirar alguém. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram até aqui. Como eu disse
Também
no último
agradeço.
podcast, eu fiquei muito entretido com a parte do pessoal ouvir podcast para dormir, cara. Você sabia disso?
Ah, é? Sério?
Sério?
Tipo um ASMR de
Ah, não
podcast.
sei, cara. Eu não sei se minha voz fica tão boa para um ASMR.
Fica a dica aí, podcast de ASMR.
Mas eu espero que, se você esteja dormindo agora, que o ostracismo tenha te trago bons sonhos.
Isso aí.
Se você está aqui com a gente até agora, eu agradeço muito pela sua atenção. E obrigado por estar com a gente nessa caminhada. A gente se vê semana que vem.
Valeu,
Obrigado, Vitão!
gente. Valeu, valeu.
Gente, eu voltei aqui rapidinho só para lembrar que é muito importante pro ostracismo o follow no seu agregador de podcasts, porque aí você vai ter seu feed sempre atualizados com os novos episódios. Então, obrigado por nos acompanhar nessa caminhada e nos vemos na próxima semana. Obrigadão, pessoal!